Oi, eu sou Lia Léa.
E eu sou o Damien Jürgensen.
E esse é o Troco por Livros. Até que enfim, voltamos.
Voltamos, nova temporada, novo ano. Eu sei que estava muito bom, quer dizer, estava não, né? Porque não acabou. Estava muito bom o nosso troca uma ideia aí com os autores, mas a gente decidiu que precisa também ter esses momentos em que a gente conversa e traz para vocês as nossas leituras coletivas, né, Lia?
Isso aí, Demi, já que você falou do Troco por Livros, Troca uma Ideia, ele não acabou. Explica pra gente como é que ele vai funcionar agora, Demi.
Então, o Troco por Livros, Troca uma Ideia, ele vai ser um episódio, um quadro, não é? Que é mensal. Então, todo mês a gente vai ter um convidado e teremos uma leitura coletiva de um livro desse convidado. Como vocês já viram, né? A gente teve aí a leitura do Controle da Extinção das Abelhas e a gente conversou com a Natália. Lemos uma Nota da Demissão e conversamos com a Júlia. E, mais recentemente, em janeiro, lemos o Inventário de Predadores Domésticos e conversamos com a Verena. Agora, em fevereiro, teremos o Gótico Nordestino. Vamos conversar com o Cristiano, né? E os próximos episódios, vocês vão ter que aguardar, vai ser um pouco de surpresa, mas vai ter de tudo. Vai ter terror de novo, vai ter outras autoras, vai ter livros aí conhecidos, não muito conhecidos, e por aí vai.
Hablaremos outras línguas?
Quem sabe a gente está aí também com possibilidades de convidados internacionais,
O mundo é o
né?
mundo
Não,
Léo, né?
não subestimem o Troco por Livros.
Quando vocês estão vindo com a farinha, olha, já estou voltando com o prato raspado do pirão.
Tá certíssima, e a gente está aqui, ó, a todo vapor, querendo trazer coisas novas e interessantes para vocês. Claro.
Isso aí, já que a gente está falando de trazer coisas novas, qual é a coisa antiga que a gente traz em todos os episódios? O troco por livros. E aí, o
O
que que você
Troco
troca?
por Livros.
O que você troca
Posso
por livros?
inverter a ordem hoje?
Inverte.
E posso falar o que eu fiz hoje que eu não. Hoje eu fiz algo que eu não troquei por livros.
Ai, meu Deus, você gostou de ter ido à cachoeira?
Você acredita nisso?
Para tudo. Para tudo. O Demian foi
Mas.
hackeado, gente. Eu estou apresentando o programa com outra pessoa. Tem alguma
É um
coisa
robô
errada.
que está no meu lugar. Não, em minha defesa, choveu. Então, não precisei entrar na cachoeira.
Bom, mas o que eu tinha
Mas.
escutado ontem é que se chovesse, não vou. Se chovesse, não vou. Se chover, não vou.
Mas acabei indo, porque o lugar se chamava Cantinho da Cachoeira e é um restaurante que tem. É um restaurante que tem uma área livre, né? Uma área ao ar livre, muito gostosa. E calha de ter uma cachoeira. Então a gente ficou nessa área externa com o sonzinho da cachoeira ali de fundo, onde a gente tomou uns drinks, comi uma moqueca vegana, aliás, muito boa. E esse foi um programa hoje que eu poderia ter trocado por livros e ter ficado em casa lendo, mas eu traí o movimento hoje, aí eu não troquei esse programa por livros.
Eu estava certa que você trocaria isso hoje. Eu já tinha certeza que você ia falar que você troca esses passeios de natureza, de ter que ir à cachoeira, porque chuva. Eu já estava preparada para isso, mas vejam bem, ouvinte. Ah, o jogo virou. O jogo
Gente,
virou e Demian
aqui
não troca os livros que ele poderia ganhar por esse passeio. Ele fica com o
a
passeio.
gente trabalha com a subversão das expectativas. Você quer melhor plot twist do que esse? Para
É,
esse
esse foi
episódio?
demais. Esse
Pronto.
foi demais.
E
Bom, o que eu
você,
troco?
Lia?
Eu troco esse calor. Eu amo calor. Mas eu troco esse calor que já está ficando meio insuportável do Rio de Janeiro. Essa coisa de cinco sóis para um não está dando mais. Tá? Vamos organizar isso. Eu acho que um só para cada 5.000 habitantes está perfeito. Não precisa cinco sóis para cada um. Acho que dá para a gente resolver isso. Então, gente, tem, como eu li um dia desses numa postagem do Instagram, tem uma dica indígena que é maravilhosa para combater esse calor absurdo que chama-se não cortar árvores.
Não cortar árvores.
Não devastar. Então, fica a dica, gente, né? O homem quer ir
Tá
a Marte, o
vendo?
homem quer popu quer o homem quer colocar gente vivendo em Marte, me fugiu a palavra, tá? E a gente fica devastando as florestas aqui, vivendo nesse calor absurdo. Pô, vamos repensar quais são as nossas demandas, né? Porque tá demais isso.
Tá vendo? Gente que fala que gosta de calor tá mudando de opinião e vai deixar de gostar do calor.
Eu acho que não dá para confiar nesse tipo de gente que fala que gosta de calor.
Não dá.
Eu
Não dá.
acho que o calor, ele gosta de nos desafiar. Ah, falou que gosta de calor, né? Então vamos ver até onde você vai. Não
Vamos ver
rola.
se aguenta.
Vamos ver se aguenta. Bom,
É isso aí.
estamos aqui hoje, não tem nenhum autor com a gente, não é? Não vamos trocar uma ideia com o autor nenhum. A gente vai bater um
Hoje a
papo, trocar
gente
uma ideia sobre o livro.
voltou às raízes, né, Lia?
Isso aí.
Voltamos às raízes de como tudo começou.
Isso aí.
E a Lia, hoje, ela vai ser o show de talentos da gravação e vai cantar pra gente qual é o livro. Você,
Olha.
Lia, qual é o livro?
Tararara. Tan tan Kentucky tararara. Tan Kentucky ararara. Haikai.
Palmas para a
Tan
Lia,
tan
gente.
Kentucky.
Palmas. Palmas
Olha,
para
eu
essa mulher.
duvido
Já
que
pode trocar de
ninguém.
carreira.
Eu duvido que todo mundo, tá? Não é um zero número de pessoas, não. Tenho certeza que um número grande de pessoas, quando viu o nome desse livro, pensou nessa piadinha podre e pensou nessa música. Tenho certeza
Amiga,
disso.
calma. Amiga, vamos lá. Vamos fazer um ajuste aqui. De que ano que é essa música?
2 anos 90?
Então vamos assim pensar que talvez a gente não esteja lidando com esse público, hein?
Não sei, gente. Eu acho
As
que essa.
pessoas de 20 anos já nasceram nos anos 2000, lembre-se disso.
Mas eu não sei se as pessoas de 20 anos estão lendo esse livro. As pessoas que eu
Será?
vi. Sim, as pessoas que eu vi postando sobre esse livro, postaram sobre esse livro e falaram fizeram essa piadinha podre com essa música.
Ah, eu, por exemplo, que sou uma pessoa super jovem, que tem 19 anos recém-completos, eu
Ah.
não pensei nessa música.
Ah, fala sério, tu não gosta de hip hop, tu não gosta de rap, tu não gosta desse popzinho,
E
você nunca
nem tenho
dançou.
19 anos, né?
Ué, o Deepak Chopra não diz que a gente tem que pensar qual foi a idade que a gente foi mais feliz, mentalizar ela e que você vai viver essa idade?
Eu acho que eu ainda não decidi qual idade que eu quero viver para sempre,
Ah, vai
então.
que agora você tá vivendo nos 19.
Ai, não sei se eu quero ficar preso nos meus 19 anos, mas vamos falar do livro.
Vamos lá, dá o serviço. Que livro nós vamos
Vamos lá.
falar hoje para quem não matou a charada de hoje com o Kentucky, eu cantando a musiquinha? Qual é o livro?
Kentucky's, ou Kentucky's, né? Da Samantha Schweblin. Né, uma escritora argentina que atualmente vive em Berlim, né? E Kentucky foi lançado em 2021, então um livro super recente pela editora Fósforo, e conta uma história muito. É aquela história que você olha para ela e você manda aquela frase: meu, isso é muito Black Mirror. Então, bora entrar no plot?
Bora, eu estava uma vez numa live do Na Banca, do Lucas, e eu me lembro, isso foi ano passado, e eu me lembro que ele perguntou o que as pessoas estavam lendo, tinham tipo 27 pessoas na live e 13 estavam lendo esse livro, Kentucky. E aí na hora eu fiquei, todo mundo falando que estava lendo, aí o Lucas foi e falou do livro. Aí alguém perguntou se ele tinha, ele só tinha dois exemplares, a pessoa comprou um, e eu, naquela de todo mundo tá lendo, falei, deve ser bom, comprei também. Comecei a ler e não consegui parar. O livro tem ali um meio que ele vai dando uma arrastadinha, mas depois você entende que aquela arrastada foi necessária. Faz parte da trama da autora, faz parte do jogo dela com o leitor, né? No processo de sedução do autor com o leitor, essa arrastadinha no meio do livro, eu acho que ela é.
Para tornar o
Ela foi
final mais
proposital.
impactante, né?
Exato. E assim, são contos, são histórias que ela vai contando, que, quer dizer, necessariamente não são contos. São histórias que ela vai contando, que uma vai se entremeando na outra. Você não lê uma história de vez, aquela história não se conclui. Daqui a pouco você termina de ler uma situação e volta para aquela primeira história lá, aquele primeiro personagem que você estava lendo. E
Sim.
o livro todo, ele é permeado por um ursinho. Tem um ursinho na jogada.
Isso, vamos explicar, né? Nessa trama toda, os Kentuckys, né? Você pode ser um Kentucky ou você pode ser um amo, né? E qual é a jogada? Ele é um bicho de pelúcia, ele tem vários formatos, mas em essência ele é um bicho de pelúcia que vem com uma câmera. E aí você, se você é a pessoa que tem um Kentucky, né? Você é um amo. Esse bichinho fica lá te observando, observando todo o seu dia a dia e observando você, e você não sabe quem está por trás daquela câmera. Ou você pode ser o Kentucky, que é a pessoa que está ali por trás da tela, comandando o bichinho e observando a vida de uma outra pessoa, né? E esse bicho, ele não emite nenhum tipo de som, a não ser um pequeno chiado, então você não consegue
Falar.
falar, né? E você também não sabe onde, quando você compra a senha, né, para ser o
Kentucky.
Kentucky, ou quando você adquire o bicho de pelúcia, você não sabe em que lugar do mundo você vai estar acessando, né? É totalmente aleatório. E aí tem isso que a Lia falou: a gente vai acompanhar alguns personagens que são fixos, que ou estão na posição de amos, que possuem o bichinho. Ou estão na posição de seres, né, de ser o Kentucky, observando alguém. E tem algumas histórias esporádicas também no meio, né, que são episódios únicos, que começam e acabam em si, né, que são muito interessantes, como o primeiro, né, o primeiro de que ele dá um tom assim bem horrível até, né, de como pode ser perverso esse esquema. Mas ele acaba em si, né? Com as garotas que têm um Kentucky e estão lá fofocando, falando mal de uma colega da escola e mostrando seios e tudo mais. E aí, quem está por trás desse Kentucky resolve chantageá-las, né? E a estratégia de comunicação foi usar uma tábua Ouija. Então, esse daí já dá uma dimensão de toda a problemática, né? De tudo que pode acontecer nesse universo em que a gente observa e pode ser observado por um desconhecido.
E isso que você falou sobre elas usarem a tábua Ouija para se comunicar, tem umas questões assim ético-filosóficas muito interessantes que a autora traz para o livro, nesse ambiente de ficção que ela cria, de ficção científica mesmo. Ele é muito Black Mirror, esse livro, as histórias. Que é o seguinte: o Kentucky, ele não foi criado para se comunicar com o amo, né? Nem o amo se comunica
Sim.
com ele. Mas a gente observa a necessidade que o homem tem de se comunicar com qualquer coisa, até com um objeto inanimado, que seria um urso de pelúcia, ou é um bichinho de pelúcia, como o Damon diz, tem dragão, tem
Isso,
ovelha,
coelhinho,
coelhinho, tartaruga,
topeira.
topeira, e tem o urso. A necessidade que o homem tem de se comunicar. Porque você vai
Sim.
vendo que todos eles tentam encontrar um meio, tanto o amo quanto quem é o Kentucky, de se comunicar com aquela outra pessoa. E tem uma coisa de ficção científica que é muito interessante, que a gente aprendeu lá com o McFly, que quando você faz uma viagem no tempo, você não pode mudar a história, porque senão você pode mexer no futuro. E tem uma coisa no Kentucky que é aquela de você não poder se envolver na vida do seu amo.
Sim.
E nem na vida do Kentucky, só que acaba sendo mais forte. E você vai vendo as consequências que tem quando alguém que não faz parte do seu mundo, às vezes não está no mesmo continente que você, tenta, de alguma forma, entrar na sua vida de alguma coisa, de alguma maneira, né? Tenta
Sim.
reverter o que está acontecendo com você. E as histórias são incríveis. E você vai vivendo isso. E tem tudo ali. Tem a questão ética do filho que não quer conviver com a mãe, aí põe ela de Kentucky, dá uma senha de Kentucky para ela ficar acompanhando a vida de outra pessoa para não
Ela
ter
se
que
entreter, né?
para não acompanhar dele e ele não precisar interagir com ela. Tem o pai que dá um Kentucky para o filho, para ele ser o amo, para ele não precisar também lidar com as questões da criança.
Do divórcio, que é...
Exato.
nessas histórias, assim, dando uma pincelada rápida, né, que a Lia tá citando, a gente tem essa, então, da mãe que acaba acompanhando, né, que ganhou a senha do filho. Temos um casal que é divorciado e o pai que tem a guarda de um filho e tem um Kentucky que serve tanto de companhia para ele, mas fica muito apegado ao filho. Tem a artista, o artista, né, e a namorada, que ela também acaba ganhando um Kentucky, porque o namorado é bastante negligente. Temos a senhorinha que acompanha uma jovem na Alemanha, também, que ela, né, acaba tendo alguns problemas, tentando se envolver com a moça, né? Eu acho que é a mesma do começo, né? Que eu
É a
falei.
mesma,
É a mesma, né? A Emília.
ela tem duas histórias.
Isso. E o menino que também acompanha um Kentucky, que ele tem esse que a Lia falou, né? Que a mãe é falecida e ele tem o sonho de ver a neve, então ele tem um Kentucky, que ele sai nessa jornada para no país lá onde ele tá, para ver a neve. E o rapaz que
Que compra
começa a vender, né?
várias senhas do
Isso.
Kentucky.
Começa a tornar isso um comércio, porque as pessoas têm esse fetiche de ver outras vidas, outras culturas, vivenciar outras coisas sem ter que de fato viver, né?
E eu vou entregar um
Então.
spoiler, que não é um spoiler de toda a história, porque é uma história pequenininha que acontece. Acho que é a menor história que tem ali. Eu nem sei se ela é um capítulo, se ela é citada rapidamente, agora não me recordo, porque, como vocês sabem, ao contrário do Damian, quando eu quero que ele leia um livro, quando eu leio um livro, eu falo, caramba, essa história é demais. Aí fico, Damian comprou? Não. Damian comprou? Não. Damian, olha, tá aqui o código de rastreio, mandei o livro para você ler, porque eu sou dessa, vocês sabem.
Mandou
Então,
mesmo. É o livro que eu tô lendo é da Lia.
eu não tô com ele aqui agora para ter certeza. Mas tem uma coisa também que acontece muito rápida na história, no livro, que mostra muito da nossa sociedade atual, que é a nossa relação com os idosos. Então, tem uma história que é pequenininha, não é uma das melhores histórias do livro, então não estou entregando nada, que vocês vão ficar, oh, meu Deus, que nem o Demian contou o final de Dostoiévski Trip. Não vai
Um livro
acontecer
que o
isso.
pessoal
Tá?
não é um livro tão mainstream assim, né?
Né? Então, que é o dono de não é o dono, é um gerente, um médico responsável, não me lembro, por um asilo de idosos. Ele resolve comprar um Kentucky para aquele asilo, porque ele acha que aquilo vai resolver muitos problemas deles. Não vai ser um animal, que eles vão ter problema com limpeza desse animal, ou com ter que alimentar, essas coisas. Então, ele resolve comprar um Kentucky porque vai suprir a necessidade de afeto, vai interagir com os velhinhos, vai brincar. E quando a pessoa que tem a senha do Kentucky vê onde ela foi parar, que é aquele asilo, não tem como você trocar a senha. Não tem como você escolher um outro amo. Então, o que esse Kentucky faz? Ele se suicida. Como ele é todo tecnológico e não é a pilha, é a bateria. Ele se joga na piscina desse asilo para se
Na
matar.
ponte, né?
Na ponte, é verdade, na ponte. Ele se suicida para não ter que conviver com aquelas pessoas idosas. Porque todo mundo queria ser Kentucky de criança, Kentucky
De algum
de
lugar
adolescente, de
exótico,
algum lugar
né?
exótico. As pessoas já pegavam a senha com essas ambições, com essas expectativas. Tem também aquela mãe que tinha o Kentucky para ser meio que babá dos filhos que ela tinha, lembra?
Ah, esse episódio é muito engraçado. Também é uma
É.
dessas histórias que acontecem sozinhas. E a gente não sabe quem tá por trás do Kentucky, mas o Kentucky fica ensandecido e ataca as crianças, e as crianças dão o maior escândalo, assim, detestam o brinquedo. É muito legal.
Tem umas e o Kentucky só queria ficar na biblioteca. Quando ela levava o Kentucky para a biblioteca para conversar com a amiga e ficar contando, o Kentucky gostava.
E tem outra coisa também que eu observei, assim, né, que me marcou muito, é como esse bicho, essa criatura, né, é ser e criatura, tá lá para suprir um vazio, né, porque todas essas pessoas, elas têm um vazio. Então tem a mãe que já não tem mais a relação ali que tinha com o filho, que agora mora em outro país, né, trabalha em outro país. Tem o menino, né, por exemplo, que perdeu a mãe. Tem esse casal aí, então, o marido que se divorciou. Então, essas pessoas, elas estão sempre ali, parece que preenchendo um vazio de alguma forma, né, e buscando, novamente, algum tipo de conexão humana por meio desse bicho, né? Por mais difícil que seja. E aí entra isso que a Lia falou, né? Que é muito interessante. É um bicho que não se comunica, mas ele acaba estabelecendo um laço, uma conexão, né, literal, entre você e uma outra pessoa. E como os seres humanos, eles são sociáveis, né? E quem tá por trás desse Kentucky é sempre um ser humano. Como essas pessoas traçam diversas estratégias para tentar se comunicar e estabelecer um laço mais profundo com quem quer que esteja do outro lado da tela ou do outro lado da câmera, né? Do bichinho.
Exato.
Então, tem essa questão, assim, muito forte, né? Dos vazios e da busca por uma conexão.
E ela traz uma reflexão também sobre o nosso futuro como sociedade. Porque parece que a sociedade vai ser dividida em três tipos de pessoas: aquelas que querem viver as suas vidas, as suas ambições e não querem ter que se preocupar em dar afeto para outras pessoas, cuidar dessas pessoas. Então, o Kentucky vem para resolver esse problema delas. Ah, vou dar um Kentucky para minha mãe, que ele vai interagir com ela. Se ela precisar de afeto, tem ali aquele bichinho de pelúcia para ela abraçar, ele vai ser carinhoso. Só que, por outro lado, você não sabe quem está ali por trás, quem está com a senha que administra esse Kentucky. Tem também o segundo tipo de pessoa da nossa sociedade, que é aquela que quer acompanhar a vida de outras pessoas que não a dela própria e nem das pessoas que estão ao redor dela. Não quer interagir com aquelas pessoas que estão ali em carne e osso. Quer interagir com essas pessoas que ela não tem como saber quem são, mas ela fica tentando descobrir por causa da curiosidade humana, mas que ela não precisa efetivamente se envolver com eles. E aqueles que precisam tanto de afeto, que buscam, procuram isso, num bicho inanimado controlado por alguém que você não faz a menor ideia de quem seja. É, e como diz o Demi, ali por trás daquele Kentucky pode ter todo tipo de pessoa.
Exatamente. Inclusive, isso é uma questão muito abordada em uma das histórias aí que a gente tem, né? Que a gente não vai, né, obviamente, dar spoiler,
Ah, por favor, Demi, você
mas
controla, segura essa língua.
me controlarei. Mas é realmente pensar que existe todo tipo de perigo, de predador mesmo por trás às vezes por trás de um bicho desse. E é algo também super relacionado com momento, especificamente o momento que a gente está vivendo agora, em que está bombando o reality show, né? Que o Brasil
Exato.
parece que agora fica esperando, né? De ficar acompanhando a vida das pessoas. Então, tem um jogo duplo, né? Das pessoas que são esse voyeur, né? Essa coisa de querer acompanhar mesmo a vida de outra pessoa, e tem aquelas pessoas que gostam também de ser observadas, né? Que vão
Isso.
aceitar esse papel. Então, são sempre relações que ela traz essas discussões por meio dessas histórias que tornam esse livro muito interessante. E os desfechos, gente, porque é como a Lia falou, né? A gente vai acompanhando as histórias, elas são intercaladas, né? Os capítulos, cada um vai abordando, vai acompanhando um desses protagonistas, algumas histórias que são únicas, um meio ali que é meio parado, né, que deixa você um pouco cozinhando, porque na hora que chega o desfecho dessas histórias, você fica de queixo caído.
Exato. E eu vou fazer aqui uma conexão um tanto estapafúrdia, que o Demian falou de quem está ali por trás é um predador, é um bicho. E eu vou falar para vocês que eu acho que tem dois livros que eu não li nessa ordem que eu vou sugerir a vocês, eu não fiz essa leitura casada, mas me remeteu muito agora que eu estava hoje, que eu estava pensando sobre o livro na hora para gravar o episódio. Que é o inventário dos predadores
Trabalhadores
domésticos.
domésticos.
Porque eu sugiro que você leia o inventário dos predadores domésticos e leia Kentucky, porque você vai fazer essa associação em relação ao ser humano. Porque o inventário dos predadores domésticos diz muito sobre isso, sobre o predador ser humano. E
Sim.
Kentucky também fala isso. Ele também traz esse questionamento sobre o predador ser humano. Então, eu sugiro que leiam os dois, quem puder, compre o livro da Verena, compre
Sim.
Kentucky, leiam os dois juntos, tá? Um depois do outro, e não vou dar nenhuma sugestão de ordem, mas se eu pudesse, eu diria que leia primeiro o inventário. E depois leia Kentucky, que aí quando você estiver lendo Kentucky, você vai fazer as associações que eu também fiz quando estava lendo.
Muito bom, muito legal. Isso mesmo.
E aí, temos mais alguma coisa a falar sobre esses
Cara, eu
bichinhos?
acho que a partir daqui seria spoiler, então acho que a gente
Também
pode
acho.
encerrar, né?
E fica o meu questionamento: você seria ou teria?
Ai, meu Deus do céu, eu sabia que eu tava para fazer essa pergunta para você e eu queria fazer essa pergunta antes de você fazer para mim.
Então tá, vou deixar você me perguntar primeiro.
Que pergunta difícil. Vou responder. Eu só posso escolher isso, se eu teria ou seria?
É o questionamento do livro, né? Tem
É
alguma
porque
outra?
assim, eu gostaria de ser a pessoa de nenhuma das duas.
Tudo
Mas
bem, é
eu
uma
acho que
resposta.
nesse universo, eu acho que eu preferiria observar alguém do que ter alguém me observando. E você?
Eu também preferiria observar. Eu não ia lidar muito bem com alguém me observando, alguém me
Ainda mais sem
seguindo,
eu
porque ainda
saber
tem
quem que
isso,
é.
gente. O Kentucky segue você para todo canto.
Ele anda, a pessoa controla ele por controle remoto, né?
Não é
Basicamente.
você
Então.
que decide a hora que ele vai parar de andar. Ele fica andando atrás de você. Para ele parar de andar, você tem que enfiar ele lá no negócio do bateria ou desligar. Então, eu não ia conseguir, eu não ia lidar bem com isso. Eu me colocaria como observador. Apesar que, como Demian, eu também não queria ser nenhuma das duas coisas. Eu não ia querer
É, no
observar a vida de
ideal,
ninguém, por isso que eu não assisto
exato.
nenhum reality,
Eu também não.
salvo Kardashians, né? Já assisti vários
Também não.
episódios, mas por outros
Cara,
motivos. Ah, diga.
Lia, um parêntese. Eu sei que assim, Kardashians é uma grande parte, inclusive, da cultura gay, né? Mas eu tive, porque é referenciado em tudo quanto é lugar, né? E, cara, demorei muito para entender qual que era o apelo. Eu ficava perguntando pro Murilo toda hora. Falava assim, meu, qual é que esse povo toda hora faz referência, faz piada e fala de Kardashian? E por que que elas são famosas? E aí ele me explicou essa questão de reality show e tal. E eu fiquei assim, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por que que as
Elas
pessoas.
foram. Elas foram as primeiras. Elas foram as pioneiras nisso.
Não sei se eu ainda entendo o apelo, viu?
Eu vou te falar o que eu acho que é o apelo das Kardashians, porque elas fazem tanto sucesso. Primeiro, a Kim Kardashian se aproveitou de um momento muito ruim dela, quando uma sex tape dela vazou, e ela se
Obrigado.
aproveitou daquele momento que estava todo mundo querendo saber, ou ver aquela sex tape dela, e ela viu que a necessidade que as pessoas tinham de ver a vida de alguém. Segundo, foi de mostrar um estilo de vida que 90% da população mundial não conhece, que é o de você ser podérrimo de rico. Porque eu não posso nem dizer que as Kardashians são podres de rico, elas são podérrimas. Por outro lado, você vai acompanhando como alguém que era rico, fica podérrimo de rico, sem especificamente criar nada, sabe? Um algoritmo, descobriam. Um metal precioso que vai revolucionar a tecnologia, que não pensou num algo que é disruptivo, tipo um smartphone. Elas ficaram podres de ricas usando a imagem delas e contando a vida delas ali para todo mundo. E tem um áudio de
Produzindo a
WhatsApp,
vida, né?
tem um áudio de WhatsApp que eu acho que você deve procurar para ouvir. Que é uma mãe que está tentando assistir para acompanhar com os filhos e ela não consegue entender o que está acontecendo e alguém começa a
Sou eu,
explicar
essa
para
mãe.
ela. Eu acho que ela é a mãe num grupo de família. Alguém começa a explicar nesse grupo de família as Kardashians, mas usando Game of Thrones. Eu sei que você
Nossa.
não vai entender porque você também não viu, mas é hilariante, assim, você morre de rir com a pessoa explicando. E como a outra vai conseguindo entender o que está se passando ali naquela história das Kardashians. Então, eu acho que é isso, porque geralmente os artistas, eles não querem mostrar a vida deles e eles acham que eles fazem sucesso, que eles criaram essa aura de mística em torno deles, né? De não mostrar quem eu sou, não mostrar minha casa, não mostrar o que eu tenho. Para eu mostrar o que eu bebo, o que eu como, o que eu uso, eu tenho que ganhar um dinheiro. E as Kardashians começaram a fazer isso para o mundo todo, mostrar casas, brigas. E as pessoas começaram a acompanhar isso. Como é que é o barraco de uma família chique, né? E eu acho que foi assim que eu mostrei.
Mas aí que eu acho, tá vendo, que para mim não faz sentido, mas sem a gente alongar muito na história, porque mesmo essas coisas são produzidas, né? Não é reality, não tem nada de realidade, né?
Não, você vê que ele não é uma coisa tipo, liguei a câmera e saí mostrando minha vida. Não é isso.
As pessoas fingem que é isso, mas não é isso, né? Então,
Você vê que é uma coisa muito bem produzida. E que fizeram com que
ainda
elas ficassem
vou.
muito conhecidas no mundo todo. A Kim
Riquíssimos.
Kardashian foi durante muito tempo a pessoa com maior número de seguidores no Instagram, a foto mais compartilhada no mundo.
Gente, olha lá, olha o mundo que a gente vive, que zoeira, né?
Do mesmo jeito que a J.Lo, com aquele vestido dela verde, da Dolce Gabbana, foi a criadora do que fez o Google
É
criar o Google
Versace, viu,
Lens, a
filha? É
Versace, a Dolce Gabbana,
Versace.
olha que doideira. O vestido verde da Versace, não se revire no túmulo, Jean, por favor. Aquele vestido fez com que o Google criasse o Google Lens, tal, o número de buscas daquele vestido, que as pessoas queriam
É
ver o vestido.
verdade.
A Kim Kardashian também, por causa dela, várias coisas surgiram, por causa da curiosidade das pessoas em relação a ela. Ela é a selfie mais, foi durante muito tempo a selfie mais curtida das redes sociais.
Loucura.
É.
Tá vendo, gente? Aqui então, ó, conexões. A gente vai de reflexões filosóficas de um livro sobre observar, ser observado e preencher vazios na sua vida cotidiana para Kardashians.
Isso aí,
3, 2, 1.
Kentucky. E olha só, para quem não entendeu
Tanques.
a referência da abertura, por causa dos comentários que Damon ficou fazendo, vão procurar MC Hammer, tá? Vão lá procurar MC
Olha.
Hammer. Escutem a música e voltem aqui para me contar. Bom,
Certíssimo.
partiu para você?
Claro que não, porque antes de finalizar, você tem que contar para as pessoas o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você recomenda. Nosso
Gente,
quadrinho de recomendações.
o que eu estou ouvindo? Tundum Podcast, nessa mesma casa que nos abriga, não é?
Ela vai fazer
O Troco
jabá
por
do outro
Livros.
programa
Ah,
dela.
tem o Tundum Podcast, um podcast muito legal sobre a programação da Netflix, com comentários,
Eu
indicações,
tô lá
muito
também.
legal. Tem um cara preso no porão que só fica contando histórias de terror que tem na Netflix. Eu sugiro que vocês escutem, tá bom? Também tem umas sugestões de série de terror para ver no almoço, outras para você ver no sofá acompanhado. Tem de tudo nesse podcast. Eu estava lendo, terminei agora, nesse final de mês de janeiro, Duna, que Murilo leu também. Eu
Exatamente, eu
li
vou ler depois.
O Inventário dos Predadores, um que eu falei para vocês comprarem e lerem também. E li O Caçador de Pipas, que uma vez uma pessoa dele me abriu uma caixinha no Instagram pessoal dele. E as pessoas começaram a falar, ele falou de um livro que ele nunca deveria ler, e as pessoas falavam Caçador de Pipas, que era muito triste, todo mundo tinha acabado de se acabado de chorar. Gente, eu li, é um livro maravilhoso, eu adorei. Sabe, aquela história que te prende, aquele novelão, muito melhor do que qualquer coisa que Glória Pérez escreveu sobre o povo que queima no mármore do inferno. Para quem não consegue entender como Cabul saiu do. Como o Afeganistão saiu do seu próprio povo para os americanos, os russos, os americanos, os talibãs, leiam esse livro. Ele conta de forma muito tranquila como aconteceu tudo isso, tranquila, que eu digo, fácil de entender. E é isso. Terminei de ler agora. Vou começar a ler o meu primeiro recebido, a gente nunca esquece. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao Troco por Livros que a gente vai contar que recebido foi esse. E você, Dênia?
Exatamente. Vou ler o nosso primeiro recebidos também, né? E eu tô lendo Solares, do Stanislav Lem, que inspirou, né, o filme do Tarkovsky. É uma ficção científica muito boa, muito sensacional também, com esse apelo psicológico, porque a galera tá lá numa estação de pesquisa nesse planeta, Solaris, e estão em contato com uma forma de vida que é um oceano, a qual eles desconhecem, mas que aparentemente consegue manifestar ali, corporificar algumas memórias das pessoas que estão nessa estação, que são os chamados hóspedes, né? E cada um da estação tem o seu. Né? E tem uma relação muito profunda aí com a psique, com a vida de cada um. Então, um livro muito interessante, muito bom mesmo, um suspense psicológico de primeira, tá? Recomendo super. E comecei a minha maratona de ler os romances da Clarice Lispector. Então, estou lendo também, Perto do Coração Selvagem. Né, lendo com a Marida, que teve aqui com a gente, né, autora do Não Se Acostume com a Vida. Então, a gente vai fazer esse projeto esse ano de ler todos os romances da Clarice, em ordem de lançamento.
Muito legal. Sabe que país, mãe de Clarice, está lá em guerra, né? Tá, quer dizer, está quase entrando numa guerra. Para
Toda
quem não
vez, né,
sabe,
esses
Clarice é
russos.
ucraniana. A família dela fugiu do nazismo, veio para o Brasil. Até estava vendo um dia desses uma jornalista, uma apresentadora da Globo News, falando, a Leila Sterenberg, dizendo que o avô dela recebeu a família da Clarice. Numa cidadezinha na Ucrânia, antes deles conseguirem chegar no Brasil, deu um apoio logístico para a família. Bom, você está assistindo alguma coisa? Porque da última vez que eu perguntei isso, achando que ele ia dizer não, ele me veio com o hype do momento, né? E agora?
Agora eu estou vendo, eu só vejo coisa velha, né? Já que a Lia me emprestou a senha dela do Star Plus, eu estou revendo no almoço Buffy, Caça a Vampiros, melhor seriado ever. Amo. E no HBO Max eu estou vendo The Comeback, né? Com
Você que tá
a.
vendo The Comeback, achei que você tivesse
Sou
já
eu.
parou de ver Sete Palmos, cansou?
Não, é que esse, a Sete Palmas eu vejo com o Murilo, né? E como ele não tá aqui agora,
Ah, entendi, entendo.
aí eu estou esperando ele voltar.
Então tá bom. É, no momento eu
Então,
não
e
tô
você?
fazendo. Eu tô maratonando Sex and the City de novo. E
Murilo
tô vendo.
também.
Ah, tá vendo? Murilo, a gente tá super sintonizado sem combinar sintonizar, né? Que a gente tá lendo Duna, a gente tá fazendo maratonando Sex and the City e eu também tô vendo
É porque.
Ozarks.
Ai, Lia, gente,
Oi.
esse quadro tá errado, porque o Murilo assistiu Ozark, ele tá maratonando Sex and the City, ele leu Duna, e é porque a gente terminou também de ver essa série nova de Sex and the City, né? O And Just
Gente,
Like That.
eu shippo os dois lados de um casal.
Aliás, gente, essa série nova de Sex and the City, péssima, nível do segundo filme.
Olha, não posso falar nada que ainda não vi, mas temos que
Mas já
pedir
vai
alguma coisa.
esperando. Vai esperando uma coisa muito ruim, quem sabe você se surpreende.
Tá bom, temos que pedir alguma coisa aos nossos ouvintes.
Exatamente. Gente, por favor, vocês que chegaram até aqui, né? Avaliem o nosso podcast, por favor. Né? A gente poderia falar, nossa, deem quantas estrelinhas vocês quiserem, mas não façam isso, deem cinco, por favor.
A gente
A
precisa de
gente
cinco
faz com
estrelas sempre.
carinho.
Porque agora, vou te explicar a
Exatamente.
importância disso. Ah, o Spotify, ele antigamente, ele avaliava, indicava para os anunciantes os podcasts que tinham maior número de streams. Só que agora, tentando ser mais justos com os ouvintes e com os creators desses podcasts, eles resolveram avaliar pelas avaliações dos ouvintes. Então, vocês vão lá, deem cinco estrelas, não espero menos do que cinco, tá? Não venha com quatro, três, dois, um, que para mim só existem cinco estrelinhas. E
Por
avaliem a
favor.
gente, tá bom? Por favor, porque Lia e Demian têm um sonho dourado, que os dois sonham juntos, de um dia não trabalhar mais e viver e produzir podcast. Tá bom? Por favor.
Pelo menos a gente
Tá, a gente quer ter nosso
continue.
momento de influencer blogueirinho, ficar só ganhando coisa,
Isso.
né? E não trabalhar, tá bom?
Ou que a gente continue, pelo menos aí, né, tendo companhia de vocês, né, e um alcance interessante para o nosso podcast, porque a gente sabe que a gente não vai viver disso, né? Mas sonhar não custa,
Não custa
então.
nada, já dizia o samba. Bom,
É uma das únicas coisas que não custam, né?
tá
Aí,
aí.
então.
Fui.
Gente, valeu!
Beijos, muito obrigada a todos. Nos escutem, nos procurem, nos curtam lá no nosso Instagram, nos avaliem com
Indiquem para
cinco
os
estrelinhas e
amiguinhos.
digam para os amigos e compartilhem no grupo da família, tá bom? Beijos. Indiquem livros também para os próximos episódios. Beijos. Tchau, Demian.
Beijos, até mais.
Até mais.